Então, os diretores, ela consta, não é obrigatório, mas é uma possibilidade do rodízio anual das superintendências vinculadas aos diretores. Então, num primeiro momento, o Paulo, depois de relutar com relação a essas áreas, ele dizia o seguinte: bom, daqui um ano vai ter o rodízio, e no rodízio eu não vou ficar mais com essas áreas técnicas e posso eventualmente ter uma participação em outras áreas. Bom, nós suspendemos o rodízio. É importante que... Então, durante esse período, não houve rodízio. Né? Muito embora, da parte dele, ele reclamasse pelo rodízio, e até por questões de relação interna nas áreas com os servidores, vários deles, até de maneira de bom humor, diziam: rodízio já, queremos rodízio já, rodízio, rodízio. E nós mantivemos, durante esse período, o diretor Paulo Vieira na área de hidrologia. Houve um terceiro fato, esse aqui vinculado aos acontecimentos, não ao regimento, de que nas primeiras reuniões, duas ou primeiras reuniões, e durante um período, depois eu vou falar sobre isso, nas primeiras reuniões, historicamente, só para fazer um registro, a nossa procuradoria, ela é parte do processo de consulta, eu esqueci de dizer isso, mas 99% dos processos antes ia à diretoria, ele passa pela procuradoria geral, que são servidores nomeados através da agência da AGU, da Advocacia Geral da União, e eles vêm então à diretoria. Não participava da diretoria, das reuniões de diretoria, ela é exclusiva dos diretores e da secretaria-geral, não participava o procurador. Nas primeiras reuniões, ele emitia muita opinião de natureza jurídica, de natureza técnica, né, sobre qualquer tipo de assunto que vinha, contrato, ação e tudo mais. Então, nós tomamos a deliberação de colocar, e a partir daí faz parte de todas as reuniões da diretoria, a procuradoria-geral da nossa agência. Então, para confrontar, avaliar, porque nem eu, nem os demais diretores têm formação nessa área, para que não houvesse assim, uma prevalência ou uma indução na manifestação do diretor em relação a temas que ele tem um domínio maior do que o restante da diretoria, a nossa procuradoria não só se manifestava nos autos, durante o processo de formação, como a diretoria, o procurador acompanhou todas as reuniões de diretoria existente. E mesmo nas férias, o procurador substituto e tal. Então, de tal maneira que, quando se estabelecia qualquer nível de conflito na área jurídica, quem assessorava a diretoria para, nas reuniões, deliberar, não era o doutor Paulo, o Paulo que emitia sua opinião, mas era a procuradoria e que a diretoria, então, acompanhava. Então, foram esses os mecanismos de natureza geral que nós adotamos e que nos dá a completa convicção, né, de que nada envolveu a Agência Nacional de Águas nos seus procedimentos regulatórios. Não houve fiscalização motivada por pedido do Paulo, não houve outorga motivada por pedido pessoal do Paulo, não houve contrato, não, nada, 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 nada aconteceu em função da deliberação dele. Quero adiantar que não aconteceu pela deliberação de nenhum dos diretores, porque esse procedimento garante o processo para todos, mesmo porque essa história a gente agora conta de trás para frente, né, a partir da operação, mas nós temos que entender o processo histórico onde ele não tinha nenhuma situação. Então, esse é o mecanismo que dá garantia de que há uma redução da participação pessoal do diretor. A segunda, a questão relativa ao seu mandato. O Paulo tem nitidamente duas situações no seu mandato no âmbito da agência. Um primeiro, muito tumultuado, aonde ele insistia e desejava ocupar espaços no âmbito da agência desproporcionais às regras que nós sempre estabelecemos de nomeação exclusiva do gabinete por parte da diretoria, da responsabilidade a respeito das áreas. Então, ele tinha um mandato tremendo. Ele disputava, vamos eu colocar isso com franqueza também, ele disputava a autoridade no âmbito da diretoria. Então, as reuniões foram muito difíceis, né, com muito conflito no início, aonde nitidamente se manifestava esse desejo de se apresentar de uma maneira muito fortalecida do ponto de vista político, fazia menção a situações de conhecimento de pessoas e de relações que depois, mesmo durante o processo, nós sabíamos que não passavam de uma situação de se arvorar de um conhecimento que ele efetivamente não detinha. E, a partir dessa insistência de que a situação na agência não teria nenhuma concessão particular ao Paulo em relação aos seus desejos, ele passa a ter, então, um segundo período onde ele se afasta praticamente do dia a dia da agência, né? Não se envolve nas questões mais diretas, se restringia a participar da diretoria e emitir os seus relatórios de maneira formal, comentários, eventualmente, sobre algum tema, porque ele tem essa personalidade de comentar. Então, isso acontecia, mas é nítido, é conhecido, é notório no âmbito da agência, duas etapas. A chegada dele, uma etapa do tipo, vou comandar a agência, tenho aqui, quero influir decisivamente sobre a agência. Numa segunda etapa, uma etapa onde ele tem um afastamento, que no nosso entendimento é fruto desses procedimentos, ele se afasta e passou a ter um mandato que eu chamaria assim até de normal ou abaixo do normal em relação à sua conduta na agência. Ele, obviamente, né, tinha assim, um nível de... Ele usava o gabinete da diretoria para ter contatos frequentes, ficava na diretoria no prédio até tarde. Eu, como os diretores, eu saio por volta de 7, 7:30, praticamente todas as noites, ele se estendia além disso. E ele tinha o hábito, que está refletido na personalidade dele, de muitas vezes, quando ele atendia alguma autoridade, alguém, ele fazia questão de nos apresentar essa pessoa, dizendo assim, que ia lá na sala, interrompia. Então, foi isso que aconteceu. E essas duas situações do mandato, elas são muito relevantes. Bom, chega a denúncia, né, chega a operação numa sexta-feira. Eu recebi uma ligação logo pela manhã, por volta das 7 horas, do delegado-geral da Polícia Federal, e que comunicou a operação. Nós já tínhamos informação através dos servidores do início dessa operação. Eu me encontrava na cidade de Foz do Iguaçu, em razão de um compromisso internacional. Nós estávamos sediando no Brasil uma reunião da Conferência Ibero-Americana dos Diretores de Água. Né, recebi essa informação, manifestei ao delegado total surpresa no primeiro momento, mas também a disposição da agência em colaborar com todas as investigações e a facilitação. O delegado foi bastante lacônico, apenas perguntou se nós tínhamos alguma condição, alguma subsidiária, alguma agência em São Paulo. Eu respondi a ele que não, né? Já tinha imaginava qual era o motivo, pelas informações que eu havia recebido dos servidores, que se localizava no gabinete do então diretor Paulo Vieira. Disse que não, que talvez a questão da atuação dele privada como conselheiro dos portos levasse a essa pergunta por parte do delegado-geral da polícia, mas que no âmbito da agência, a agência não tem nenhuma descentralização, seja em São Paulo ou em nenhum outro local. Transcorreu o dia, a operação aconteceu das 6h30 até por volta das 10h45, então nós passamos a, depois de concluída a operação, que se limitou, também isso é importante, limitou exclusivamente ao gabinete do diretor Paulo Vieira. Não houve nenhuma outra área que fosse solicitado um procedimento, documento, qualquer outra coisa, então se limitou lá. Nós passamos a emitir as notas. Soubemos, então, que o Paulo foi preso, né? Aí o tamanho, a dimensão da operação. Uma das duas assessoras que ele possuía foi chamada à Polícia Federal e lá prestou depoimento, sobre o qual nós não temos conhecimento. Ficou lá, não sei qual a extensão do depoimento, porque senão deu depoimento por 3 horas, parece que o depoimento foi... Eu não sei quanto tempo foi o depoimento, mas ela permaneceu por cerca de 3 ou 4 horas na Polícia Federal. e logo em seguida as duas pessoas que são as suas secretárias também foram chamadas à Polícia Federal e retornaram à Agência Nacional de Águas. No sábado, logo pela manhã, durante o dia, manifestei também, monitorei a nossa ministra, passei todas as informações que nós íamos dispondo à ministra do Meio Ambiente, né? Ela suspendeu uma viagem que tinha em função dessa condição, uma viagem ao Rio de Janeiro, e no sábado ela nos pediu, então, que por determinação da presidenta Dilma Rousseff, desejava fazer uma reunião para determinar a abertura de procedimento administrativo em relação ao diretor. Então, isso foi feito no sábado, uma reunião com a ministra, e aí a ministra determinou, seguindo as orientações da presidenta, a abertura de um processo administrativo contra o diretor. Por que que funciona assim? É só uma explicação rápida. A diretoria tem competência para instaurar e julgar procedimentos administrativos no âmbito dos seus servidores internos à agência. Porém, quando se trata de processo administrativo relativo a algum dos seus diretores, esse processo só pode ser autorizado, aberto, pelo ministério ao qual a agência está vinculada. Então, quem abre a sindicância é o ministro que está vinculado. No nosso caso, quando é interno, a diretoria abre e julga. No caso de diretor, quem determina a abertura é a ministra, quem julga, quem aplica a penalidade em relação ao processo administrativo é sempre a Presidência da República, porque essa é uma garantia estabelecida na lei das agências. A ministra determinou, ela fez mais, ela determinou, inclusive, de que o processo administrativo fosse aberto com os servidores, como exige a lei, servidores da União, mas ela designou de que essa poderia escolher qualquer servidor, mas ela determinou que fosse coordenado pelo nosso corregedor, que também é funcionário da União, da CGU. Então, a comissão é coordenada por ele. Ela tem um representante da PGE, que nem foi designado o coordenador, que participava das reuniões de diretoria, mas sim um outro advogado que compõe o nosso cargo, e por um servidor da área administrativa. Feito isso, na segunda-feira, isso é sábado, segunda-feira tem todas as reuniões de diretoria, nós mantivemos a pauta da reunião de diretoria, isso é importante, apesar da pressão e tudo mais, nós dissemos o seguinte, não há nada até o momento, como não há até o momento também, nada que envolva a Agência Nacional, mantivemos a ata, a pauta, incluímos a discussão acerca do que havia acontecido. Chamamos o corregedor para verificar se era necessário algum tipo de procedimento interno da Agência Nacional, a abertura de uma sindicância específica. O corregedor, então, nos orientou dizendo o seguinte, desnecessário, uma vez que, como a comissão designada pela ministra envolve pessoas que estão no âmbito da agência, nós estaríamos reproduzindo no âmbito da agência, porque obrigatoriamente seria o corregedor, uma outra comissão que seria composta e dirigida pela mesma. É desnecessário, porque quem pode ou mais nessa comissão, nesse processo administrativo, pode ou menos. Então, não houve uma decisão de instauração por conta dessa questão. Nós tomamos a decisão de suspender daquela reunião os votos que seriam relatados pelo doutor, pelo Paulo Vieira para a deliberação para os demais diretores. Então, os casos que seriam apreciados por eles não foram apreciados, eles foram redistribuídos entre os diretores. Nós chamamos a responsabilidade para as duas superintendências para o diretor-presidente. Então, elas hoje estão vinculadas interinamente ao diretor-presidente, a de eventos críticos e usos múltiplos e a de gestão da rede estão vinculadas à presidência. E determinamos um levantamento de todos os procedimentos, no sentido de facilitar esse processo, de todos os procedimentos que tiveram origem na diretoria, que tiveram origem nas áreas vinculadas ao Paulo. Então, esses processos foram levantados, bem como aqueles que ele relatou, por conta do sorteio, naqueles que ele relatou que tiveram origem em áreas distintas das dele. Então, isso foi levantado e está disponível. Aqui o andamento da comissão é de natureza sigilosa, então, mas isso foi levantado à disposição da comissão que apura o procedimento administrativo. Então, no âmbito da agência, foram essas as medidas que foram adotadas logo na segunda-feira e que, no nosso ponto de vista, têm respondido adequadamente. O último ponto, eu posso encerrar, ou se o senhor desejar, eu posso avançar por alguns minutos, envolve uma questão polêmica, que eu já gostaria também de esclarecer, que é a participação dele como conselheiro nas docas de Santos. Eu trouxe para isso, só para facilitar o entendimento, porque aí envolve questão de regimento, eu trouxe poucas transparências que vão demonstrar que, na verdade, a agência não nomeia ninguém, muito menos para conselho de administração, isso é sempre exercido na natureza privada, e que ele foi nomeado para esse conselho a partir de uma indicação no Ministério dos Transportes, e não a partir de qualquer nomeação da ANA, mesmo porque nós não temos nem sequer qualquer relação de competência com os portos, de uma maneira geral, e muito mais sobre os portos de natureza marítima, como é o caso do Porto de Santos. Então, eu queria passar muito rapidamente para fazer esse entendimento, dizendo o seguinte: o regimento da Agência Nacional de Águas, que vigiou até 21 de fevereiro de 2011, era a transcrição do decreto que regulamenta a lei que cria a Agência Nacional de Águas, e aí ele veda aos dirigentes da agência, né, conforme dispuser seu regimento interno, estamos falando aqui do lado esquerdo, ter interesse direto e indireto em empresa relacionada ao sistema, e a vedação que trata o caput desse artigo não se aplica, né, aos casos de atividades profissionais decorrentes de vínculos contratuais mantidos com entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa. Ou seja, ele não poderia participar, ninguém poderia participar, além da restrição anterior do próprio caput do artigo, mas ele dizia que, em entidades públicas ou privadas de ensino e pesquisa, era possível a participação, como é garantido em lei, a participação dos dirigentes da agência. Bom, o regimento da Agência Nacional, vocês vão ver aqui, ele reproduz, né, reproduz o que consta no decreto regulamentador da agência. Bom, adiante. Sobreveio a Lei 10.871, que trata das agências reguladoras, e no artigo 36 foi incluído por uma outra lei, não estamos falando mais de decreto, a Lei 11.314, de 2006, que incluiu, né, além da vedação que já estava mencionada, excetuados, eu queria que vocês vissem a última linha, excetuados os casos admitidos em lei. Então, vejam, antes era apenas ensino e pesquisa, e depois a lei alargou essa possibilidade, dizendo que excetuados os casos admitidos em lei. Então, não ficava mais condicionado ao decreto e ao regimento, mas sim às condições permitidas em lei, que, inclusive, permitem que diversos dirigentes, servidores de órgãos públicos, estaduais, federais, isso acontece no governo federal, acontece em vários governos estaduais, vocês têm acompanhado pela imprensa, que eles possam participar. Então, ele deu ao dirigente da agência, que antes estava restrito àquela condição de só ensino e pesquisa, ele deu as mesmas condições da admitidos em lei. A resolução da ANA reproduz exatamente o que consta na lei. Aí alguém há de perguntar, mas por que que vocês fizeram a alteração do regimento só em 21 de fevereiro? Foi feito, evidentemente, por uma motivação do Paulo. O Paulo comunicou que desejava, que estava tratando da sua indicação ao Conselho, e que o nosso regimento, que não havia sido modificado em 2006, estava restringindo a participação dele. Então, o regimento precisava ser analisado. Nós pedimos para que ele instruísse esse pedido foi formulado, esse pedido foi analisado pela Procuradoria-Geral, que entendeu que o regimento, então, deveria ser atualizado à lei. Evidentemente que ele estava interessado no exercício do cargo de conselheiro, mas nós não estávamos tratando do exercício do cargo de conselheiro, nós estávamos tratando da adequação do regimento à lei. Então, nós acrescentamos os demais casos admitidos em lei no nosso regimento e tomamos a cautela né, que, do nosso ponto de vista, foi importante, apesar de também quero emitir aqui um entendimento equivocado da Comissão de Ética Pública, nós acrescentamos que a acumulação de cargos ou funções admitidas no parágrafo anterior, que seja aqueles de admitidos em lei, deverá ter previamente submetida à Comissão de Ética. Para quê? Para dar transparência. Porque, evidentemente, alguém poderia ser convidado, qualquer diretor poderia ser convidado privadamente, exercer o cargo privadamente e não comunicar à diretoria. Então, passou a ser uma penalidade não constar a comunicação à Comissão de Ética Pública.